Bom dia, galera! Feliz ano novo e bem-vindos aqui ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e antes de começar a fazer uma espécie de resumão aqui do que mais de importante pintou nesse mercado ao longo das últimas semanas, eu quero tirar um minuto aqui para agradecer a todo mundo que está apoiando o podcast no apoia.se e no PicPay, em especial, claro, né, quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kerr, Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Magnum Paula, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas e Lucas Maniero. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, eu vou começar aqui o resumão das últimas semanas falando sobre o que pintou aqui no Brasil. Uma das coisas que virou notícia foi que agora o Não Me Perturbe, que deixa você cadastrar seu telefone para não receber a ligação de telemarketing, aceita cadastro para bancos também e não só para operadoras. Então, a partir de agora, quem tiver o telefone cadastrado no Não Me Perturbe consegue impedir, né, de receber ligação de banco para tentar vender alguma coisa que você não quer comprar, assim como acontece com operadoras. E a multa que os bancos podem tomar se continuarem incomodando o seu número, se você tiver com ele cadastrado, vai até R$1 milhão. Bom, ainda sobre o Brasil, a Claro finalizou a compra da Nextel por um pouco mais de R$3.850 milhões. Enquanto isso, no mundo do Facebook, ele foi multado por aqui em um pouco mais de R$6.5 milhões. Essa multa foi resultado daquele escândalo da Cambridge Analytica, em que o Facebook permitiu o tráfico de dados de quase 100 milhões de pessoas, e dessas quase 100 milhões de pessoas, coisa de 500.000 eram brasileiros, e aí por isso veio essa multa. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, agora o novo Raspberry Pi, aquele modelo 4, modelo B, está disponível oficialmente aqui custando R$ 465,00. E quem também chegou por aqui foi o novo MacBook Pro de 16 polegadas da Apple, custando a partir de R$ 21.300,00. Aliás, falando sobre a Apple no Brasil, ela está conversando com a Anvisa para conseguir liberar aquele recurso de eletrocardiograma nos Apple Watches por aqui. Essa liberação do ECG depende de algumas etapas, né, de autorizações lá e também de regulamentações, e os primeiros passos para isso, né, são justamente essa conversa com a Anvisa que foi confirmada e que está acontecendo. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Itália seguiu a ideia da França e impôs uma taxa de 3% sobre o faturamento aí de algumas empresas de tecnologia. Esse imposto vai ser aplicado sobre as empresas que faturam pelo menos 750 milhões de euros pelo mundo, sendo que 5 milhões e meio têm que ser faturados na Itália, e dizem por aí que o Canadá e o Reino Unido também estão pensando em implementar alguma coisa desse tipo. E ainda sobre bastidores, a Rússia testou com sucesso a Runet, que é uma espécie de internet própria, né, fechada, sem comunicação com a internet aí do resto do mundo. A ideia da Rússia é impedir que a população consiga usar sites, né, serviços também de fora do país, e esse primeiro teste que aconteceu mostrou que as operadoras do governo têm estrutura já para conseguir fazer a coisa toda funcionar. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok, que liberou o primeiro relatório de transparência lá, de uso do aplicativo. A ByteDance, que é dona do TikTok, falou que de todos os países do mundo, a Índia e Estados Unidos, né, foram que mais pediram lá informações a respeito de usuários, mas falou também, né, ninguém acreditou que a China não pediu lá os dados de ninguém. Essa informação foi recebida com bastante ceticismo, né, porque no ano passado inteiro pintaram vários casos de pessoas com contas banidas na China, porque irritaram lá o governo chinês, mas o aplicativo falou que não, falou que a China ficou de fora de pedidos de dados de usuários. E ainda sobre redes sociais, é claro, né, que em duas semanas o Facebook não conseguiu ficar livre de polêmicas e vazou de novo aí os dados de usuários. Dessa vez o que aconteceu foi que informações como, por exemplo, os nomes, né, telefones também de quase 300 milhões de pessoas ficaram expostos num banco de dados que não tinha senha, não tinha proteção nenhuma. E aí, uma vez avisado sobre isso, o Facebook começou a proteger esse banco de dados que ficou aberto aí de 4 a 19 de dezembro do ano passado. E ainda sobre o Facebook, ele parou de deixar o pessoal criar uma conta lá no aplicativo Facebook Messenger só com telefone lá, sem ter uma conta no Facebook principal. A rede disse que está proibindo a criação de conta sem uma conta no Facebook, porque ninguém estava usando recurso só de cadastrar o telefone, mas não é por aí, né? Todo mundo sabe que, na verdade, o Facebook fez isso para dificultar ainda mais essa ideia, né, de querer quebrar o Facebook a empresas menores, separadas, né, para conseguir deixar ali dominando menos o mercado social, mas o Facebook falou que não, foi para deixar mais fácil lá a vida de quem estivesse cadastrando. E, por último, sobre redes sociais, pintou uma notícia bem interessante lá, que veio do Snapchat. O que rola é que eles têm aquele Bitmoji, né, que é aquele avatar customizado lá, que fica com a aparência do usuário. E o que o Snapchat falou que vai fazer é que no mês que vem vai lançar no mundo inteiro o Bitmoji TV, que é uma série animada, né, vai ter uns desenhos animados com os avatares, né, personalizados do usuário. Então, a partir do mês que vem, vai dar para todo mundo ver a Bitmoji TV com o próprio avatar, né, o próprio Bitmoji lá como protagonista dos desenhos que eles criarem. E caso você queira ver um trailer, né, de como que vai ficar aí o Bitmoji TV, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Uber, ela conseguiu uma vitória naquela briga que ela vem travando contra a cidade lá de Nova York. O que rola é que a cidade proibiu a contratação de novos motoristas e limitou também o tempo, né, que eles podem passar com o carro vazio lá circulando pela cidade para conseguir achar novos passageiros, e foi essa limitação que eles conseguiram reverter. O juiz do caso falou que não tem nenhuma base legal para os motoristas serem proibidos de circular pela cidade com o carro vazio e reverteu essa decisão da cidade de Nova York. Bom, e ainda sobre a Uber, ela confirmou que o Travis Kalanick, que é o ex-CEO e também cofundador da empresa, deixou lá de forma definitiva a companhia. Ele foi expulso do cargo de CEO em 2017, estava atuando só de um jeito meio decorativo, né, no painel lá de conselheiros da empresa, mas agora isso acabou. A Uber confirmou que no fim do ano passado ele vendeu, né, os papéis todos lá que ele ainda tinha da empresa e deixou também o painel de conselheiros da companhia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Flickr, que tá de novo correndo o risco de deixar de existir, né? De fechar as portas. O que rola é que em abril de 2018, o site SmugMug comprou o Flickr, né, que era do Yahoo, e conseguiu salvar o site da falência, mas parece que só conseguiu ganhar um tempo, né? Tá falido de novo, é a plataforma de fotos. Isso porque agora o CEO da SmugMug publicou uma carta aberta, né? Falando que tá bem difícil aí de conseguir fazer as contas fecharem e manter o Flickr no ar. E aí por isso ele pediu, né, pra galera que usa o Flickr gratuito, tira bastante proveito do site. Falou pra galera assinar, porque o risco é grande aí, eles terem que fechar as portas se isso não acontecer. E enquanto isso, no mundo da Motorola, ela confirmou no fim do ano passado que ao invés de lançar o Moto Razr, ela tá adiando o lançamento do telefone dobrável. Inicialmente ela tinha planejado lançar o telefone lá fora no dia 26 de dezembro, mas pertinho dessa data ela veio pro mercado e falou que não era bem isso, que tava adiando o lançamento para janeiro. A Motorola disse que tomou essa decisão porque recebeu uma demanda muito acima do esperado aí pelo telefone dobrável, mas o pessoal tá desconfiado que não é bem por aí, né? A galera tá achando que não é bem isso. Quando ela anunciou esse adiamento, foi impossível não lembrar dos problemas, né, que tanto o Galaxy Fold quanto o Mate X também enfrentaram aí por conta da tela, mas a Motorola falou que não. Ela disse que tá tudo certo com o Moto Razr, que ele vai ser sim lançado em janeiro, e tá devendo tanto uma data certa agora para esse novo lançamento lá fora, quanto no Brasil também, né, que ela prometeu que vai lançar. E ainda sobre o mundo de telefones, na sexta-feira a Samsung já começou, né, com seus dois primeiros aparelhos desse ano aí, da linha Galaxy. Os telefones que ela anunciou foram o Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, e os dois têm uma tela OLED de 6,7 polegadas. Tem um furo em cima na tela, né, centralizado lá para acomodar a câmera frontal. Tem até 8 GB de RAM e bateria de 4.500 mAh. Já na parte de trás, eles adotaram aquele retângulo preto, né, mais ou menos na linha do Pixel lá, de alguns telefones que ela tinha lançado já no fim do ano passado para conseguir acomodar aquele conjunto de câmeras, especialmente no caso do Galaxy S10 Lite, tem uma macro lá que faz parte desse pacote de câmeras. Aí a Samsung disse também, né, que vai exibir esses telefones na CES, que começa oficialmente a partir de amanhã, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Apple, que abriu o código-fonte da plataforma HomeKit, que é aquele sistema dela para objetos de IoT lá, domésticos conectados. Isso veio pouco tempo depois do anúncio de que a Apple tinha feito uma aliança com o Google, com a Amazon e fabricantes também de objetos de IoT, e com a abertura do código-fonte do HomeKit, a Apple espera pelo menos, né, conseguir acelerar a evolução e compatibilidade entre dispositivos e sistemas. E ainda sobre a Apple, no finalzinho do ano passado, a Bloomberg publicou uma matéria falando que ela está fazendo satélites, né, para lançar nos próximos anos. A Bloomberg comentou que pelo menos parece, né, que a ideia da Apple com esses satélites é otimizar a distribuição de dados, né, para os aparelhos dela, e disse também que a expectativa, pelo menos internamente, é que isso seja lançado aí nos próximos 5 anos. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela abriu para todo mundo agora, né, aquele programa de recompensas lá que dá até $1,5 milhão para quem achar bugs nos sistemas dela. E uma outra notícia interessante também que pintou veio da Counterpoint Research, que falou que pelo terceiro trimestre consecutivo foi o iPhone XR aí o mais vendido do mundo. A Counterpoint falou que o iPhone XR, né, puxou a fila aí com 3% das vendas globais, seguidas pelo Galaxy A10, Galaxy A50, Oppo A9 e iPhone 11. Caso você queira ver no relatório completo aí com top 10 e mais dados sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando nesse resumão aqui das últimas duas semanas, ela confirmou agora, né, que conseguiu assinar um contrato de 5 anos com Richard Plepler, que é o CEO da HBO. Foi sob o comando dele que o canal conseguiu produzir nos últimos anos, né, séries como, por exemplo, Game of Thrones e Big Little Lies. E a partir de agora, ele tá com um contrato assinado para pelo menos tentar fazer a mesma coisa aí pelo Apple TV Plus. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!